cumprimentar os colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Alternativa e também da Rádio Agudo, pessoas que nos acompanham aqui no plenarinho. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, há quórum para o prosseguimento.
Declaro instalado a 133ª reunião ordinária da 4ª legislativa da 16ª de 2021 a 2024 da atual legislatura. Passamos às apreciações das atas 22 e 23 de 2024. Coloco as atas em discussão. Coloco as atas 22 e 23 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Contrários, levante-se. Está aprovada as atas 22 e 23 de 2024 por unanimidade de votos. Passamos às correspondências. Se algum dos vereadores quiser que faça a leitura, está no espaço.
Senhor presidente, peço a licença para ler o ofício 118.
Peço ao secretário que faça a leitura do ofício 118.
Resposta ao pedido de informações número 4/2024. Senhor presidente, em atenção ao pedido de informações número 4/2024, segue resposta ao setor responsável. Em resposta ao pedido de informações número 4/2024, do vereador Tiago Janer, informo que as chuvas ocorridas não causaram danos graves à estrutura da pista. Houve, sim, danos superficiais, que demandarão correções e retrabalho. Porém, essas atividades serão de baixa complexidade. Portanto, apesar dos danos superficiais, após a correção, a obra segue seu ritmo normal. Atenciosas saudações, Luiz Henrique Kittel, prefeito de Agudo.
Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Moção número 4, de 27 de maio de 2024, de apoio para anistia das parcelas da dívida pública do Estado do Rio Grande do Sul com a União. O vereador que abaixo subscreve, conforme artigo 176, inciso 2º, parágrafo 12 do Regimento Interno, apresenta a moção de apoio à anistia das parcelas da dívida pública do Estado do Rio Grande do Sul com a União, a ser encaminhada ao Ministério da Fazenda e aos parlamentares da bancada gaúcha do Congresso Nacional. Justificativa. O estado de calamidade declarado pelo Estado do Rio Grande do Sul devido às fortes chuvas que assolam a região em maio de 2024 resultou em danos materiais, perdas humanas e impactos significativos na infraestrutura e na economia local. A situação financeira já fragilizada do Estado do Rio Grande do Sul, que enfrenta uma dívida pública elevada com a União, compromete sua capacidade de resposta e de recuperação diante de desastres naturais e crises emergenciais. Medidas urgentes e efetivas para mitigação dos danos causados pelas chuvas e para reconstrução das áreas afetadas são necessárias para atingir a segurança e o bem-estar da população atingida. E há necessidade de solidariedade e cooperação entre os entes federativos para enfrentar os desafios decorrentes de desastres naturais e para promover a recuperação socioeconômica das regiões afetadas. É importante uma atuação conjunta entre os poderes legislativo municipal e estadual, em colaboração com o governo federal, para encontrar soluções viáveis e sustentáveis para a crise fiscal que assola o Estado. A anistia das parcelas da dívida pública do Estado Rio Grande do Sul e de seus municípios com a União, pelo período de 36 meses, proporcionará alívio em suas finanças. Essa medida é urgentíssima para mitigação e enfrentamento dos danos decorrentes da calamidade pública ocorrida na região. Mas ressaltamos que a simples suspensão das parcelas, com a incorporação dos valores suspensos ao saldo devedor no final do período, trará novos problemas aos entes afetados pela calamidade pública no momento da retomada desses pagamentos. Isso resultará em um montante de difícil equacionamento, cujos efeitos serão sentidos pela população por meio das restrições impostas aos serviços públicos fornecidos por esses entes. Assim, é importante que o governo federal empregue esforços para atender a essa demanda urgente e imprescindível para a reconstrução e recuperação do Estado, especialmente diante do atual estado de calamidade. Agudo, 27 de maio de 2024, assina vereador Itamar Puntel. Seria esta a proposição para o dia de hoje, senhor presidente.
Passamos aos vereadores do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento o senhor presidente, os demais vereadores, as pessoas que nos acompanham pelas rádios, pelas mídias sociais, também as pessoas que estão aqui, os munícipes que estão aqui no plenarinho, e ao Cássio César Villam, que fará uso da tribuna livre. Esse meu primeiro espaço, não posso deixar de falar sobre alguns dados, algumas situações, alguns levantamentos que já foram feitos por parte da Emater e também em conjunto com o IRGA. Então, eu acredito que são dados já mais próximos da realidade e talvez, e na sequência, o vereador da bancada do governo aqui, o vereador Auro Quirinos, do Republicanos, ele fará também uma explanação mais a fundo desses dados. Também acredito que o vereador Dário Hélio Schiller, da mesma forma. Mas para ilustrar um pouquinho sobre essa palavra, já lida pelo secretário da mesa, o vereador professor Tiago, calamidade. E é uma palavra que está sendo dita muitas vezes e é o que hoje encontra-se o município de Agudo, em estado de calamidade. E por que que é decretado o estado de calamidade? Vários fatores de infraestrutura e principalmente também da agricultura que foram atingidos por essa enchente, por essas águas que acabaram levando tudo o que tinha pela frente. E os prejuízos, eles são astronômicos para o município. É óbvio, como eu falei aqui, são atualizações já mais concretas, mais perto da realidade, mas eu sei que, como eu falei antes, o vereador Auro Quirinos, ele tem algumas colocações a mais para contribuir nesse sentido. Existe aqui um montante de quase 108 milhões de reais de prejuízos na agricultura. Então, eu acredito que é muito considerável no município de Agudo esse prejuízo. E em cima disso, eu tenho alguns dados também referente ao que nós temos de concreto, o que nós temos de aporte até agora do governo estadual e também do governo federal, que são ainda cifras bastante modestas pelo problema, vou ilustrar assim, que a gente tem pela frente, a gente como município tem pela frente para resolver. O recurso estadual aportado até agora, de fundo a fundo, são duas situações. São R$400 mil que ainda é de 2023, e aqui os colegas vereadores tiveram parcela na criação do CNPJ na época, e até houve uma discussão dentro da casa em questão de criar ou não criar. Hoje nós temos R$400 mil nesse fundo a fundo do ano passado ainda, de 2023, e temos R$200 mil também que são de agora. desta catástrofe de agora. Então, R$600 mil do fundo a fundo, ele é basicamente aí para horas máquinas, enfim, para algumas recuperações. Isso do governo do estado. É o que tem até agora aportado para o município de Agudo. Recursos da União, recursos da esfera federal, tem R$200 mil em ações de socorro e assistência. Esse já está disponível e tem R$464 mil e R$106 mil, R$464 mil para horas máquinas e R$106.420 para ajuda humanitária, que está previsto. Falta o ok do governo federal. E ainda o município elaborou um plano de trabalho, né, foi feito pelo município, pelos profissionais, pelos secretários, enfim, pelo grupo, e tem um aporte de R$3 milhões esperando a análise do governo federal. Então, para nós vermos aí, depois de 30 dias do início desta catástrofe, a gente tem ainda, ou tem, pouquíssimo de aporte do governo estadual ou do governo federal. Já vou concluir, senhor presidente. Nós temos de concreto, da iniciativa privada, R$1,5 milhão depositado para o município, através da organização dos mórmons, e esses recursos que eu falei anteriormente aqui. Também o município, ele ficou cadastrado aí na habilitação do saque FGTS de calamidade, os 10 primeiros municípios, e nos 18 primeiros municípios para o programa de habitação com o Ministério das Cidades.
Passo a palavra ao vereador professor Thiago Janer.
Meu cordial boa noite à população que nos escuta pelas rádios da cidade e um boa noite especial a quem se encontra aqui na galeria da Câmara. Gostaria de tecer pequenas informações aqui, como o vereador Everson também citou e os demais colegas também vão falar sobre esse relatório inicial da Emater sobre as perdas do município de Agudo, né? E com muita tristeza a gente lê esse pré-relatório e as dificuldades que os agricultores vão sentir, especialmente do nosso interior, e que terá reflexo na cidade também, no comércio local, né? Por outro lado, também eu quero levantar uma questão e que muitos já vêm fazendo e que tem campanhas estaduais e até nacionais para compra no comércio local. Isso a gente vê agora como é importante para a economia dos nossos municípios, especialmente pequenos, esse incentivo à agricultura familiar, aos agricultores aqui do município de Agudo, né? E também das indústrias, né, que beneficiam produtos agrícolas aqui do nosso município, né, comprar sempre produtos agrícolas locais. Como é importante para aquecer a economia, e essa recuperação agora será fundamental. E aí eu lembro do Vale Feira, né, como ele se mostra importantíssimo para os feirantes, né? E que nós precisamos avançar, e sei que tem proposta do Executivo para aumentar ainda mais esses benefícios, né? E melhorar, aperfeiçoar o Vale Feira, né? Isso é importante. Por outro lado, nós temos a ciência que muitos agricultores, né, não perderam a sua produção nesse momento, né? E que estão se reinventando nesse momento aqueles que assim conseguem, né? Então é importante a produção daqui a pouco de panificados, eu vi que estão indo muito nesse sentido, né? E que isso vai melhorar nossa economia, né? E o reflexo daí no comércio local, porque esse dinheiro ele gira e fica dentro do nosso município aqui de Agudo. E aí uma outra questão, falar do nosso comércio urbano e dar, já é conhecido aqui o nosso comércio local de Agudo, como ele é bem equipado, né? É uma referência na região o nosso comércio de Agudo, né? Municípios vizinhos vêm comprar aqui em Agudo. E isso a gente precisa incentivar, e seja o executivo ou nós, o legislativo, esse comércio local. Então isso é importantíssimo e fica o apelo, então, tem campanhas nacionais, campanhas estaduais, e temos, não quero aqui começar a lançar a ideia, né, mas acho que até já foi divulgado, mas essa compra no comércio local, que isso é muito importante. Seria isso, senhor presidente, por um momento.
Quero registrar a presença dos ex-vereadores Carlito Schiffman e também do Cardozinho, ex-presidente dessa casa também, os dois, né? Passo a palavra ao vereador Aulo Quirinos.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, a quem nos assiste no plenário, a quem acompanha via Rádio Agudo, alternativa e também pela internet. Como o colega vereador já mencionaram, tem o resumo da Emater e também conjunto, foi desenvolvido conjuntamente a parte do arroz com o IRGA. O arroz perdido em locais de armazenamento dos silos, dentro dos silos, depois de colhido já, ultrapassa a margem de 20 milhões. O arroz não colhido no nosso município são 3.850 hectares, que representa 70 milhões e 840 mil reais. Então, uma perda de 90 milhões só pós-colheita, né? Isso que, quando foi implantado essas lavouras, o produtor ainda teve um desembolso de 7 mil reais por hectare, onde que representa mais 27 milhões. Então, é um gasto muito grande, né? E vamos ter que ainda refazer muitas das lavouras. Com certeza, tenho convicção que esse prejuízo, juntamente com milho em grão, que foi 9 milhões e 400, milho silagem 2.777.000, soja 3.200.000, avicultura perdeu uma produtora, perdeu no mínimo 70 mil reais, sem contar o valor dos lotes, pecuária 275 mil reais orçado aqui, 50 cabeças de gado morto, leite, só no mês o prejuízo de maio foi mais de 152 mil, fruticultura, olicultura, 998 mil reais, solo, infraestrutura, valores incalculáveis. Acredito que esses prejuízos de 107 mil milhões e 800 mil reais vão ultrapassar ainda, isso posso afirmar sem sombra de dúvida, 150 milhões de prejuízos só na parte da agricultura. E com isso eu quero mais uma vez me solidarizar com as pessoas que ainda não têm acesso e também não têm energia elétrica no interior. Me admiro da calma, da paciência, às vezes a gente perde a paciência com as empreiteiras que não chegam junto ao local e às vezes não têm acesso. É complicado, a gente entende isso aí. Chegando equipamentos adquiridos pelo governo Kittel para as associações e ajudar os agricultores, via emenda parlamentar, que foi aprovada por esta casa também. Com isso, material adquirido da licitação, da conclusão da rede d'água, para a conclusão da rede d'água da Felipe Camarão, também está chegando, e dentro de alguns dias também material para a rede d'água da Arthur Dico. O governo do estado disponibilizou 500 mil em hora máquina, é para os municípios em calamidade, e segundo o prefeito, deve vir uma escavadeira, dois tratores esteira e uma caçamba, todos com seus respectivos operadores e combustíveis. Isso ainda é, vindo do governo estadual, é pouco, pelo prejuízo que nós temos no nosso município. Acredito que pode vir bem mais. Sei que o município teve um prejuízo grande, e o estado também tem que estender a mão a muitos municípios, mas nós precisamos de mais. Precisamos também recorrer ao governo federal para nossos agricultores e juntamente a recuperação de estradas e pontilhões. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento o presidente da casa, os demais colegas vereadores, os que nos acompanham na galeria, Rádio Agudo, Rádio Alternativa, os demais que nos acompanham no Facebook. É sobre essas perdas, grandes perdas, que foram esse desastre, que foi esse desastre, que esses números que foram indicados pela Emater, é um dinheiro que vai deixar de circular por aí, e muito dinheiro investido daquilo virava novamente impostos. Daí vai ser um dinheiro que nós não temos mais aí circulando, e também esses impostos vão cair bastante na receita. Como é diretamente esses valores, mas também para recuperar essas lavouras novamente vai ter um grande custo e vai demorar vários anos também para essas mesmas lavouras, essas mesmas áreas produzir novamente os 100% como estavam produzindo, e muitas nem conseguem mais arrumar, muitas também foram nas margens dos arroios e rios que não voltem mais, as terras foram levadas embora, essas não voltem mais para trás. Também nas últimas semanas foram feitos anúncios de auxílios para as pessoas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. É importante ficar atento para os critérios de cada programa e o direcionamento dos recursos. Para quem realmente teve sua casa atingida pelos alagamentos ou algum dano causado pelas chuvas. Em Agudo, foram centenas de pessoas que precisaram deixar as suas casas. Esse é um registro feito pela Defesa Civil e Assistência Social, que acompanharem remoções e também prestarem auxílio aos desabrigados com alimentação ou itens de limpeza. Os auxílios liberados exigem uma listagem das pessoas ou endereços que foram atingidos. Por isso é importante que quem não tenha comunicado às autoridades faça esse contato para ter o direito. Nesse sentido, um dos auxílios é o auxílio reconstrução. O benefício é de R$ 5.100 em parcela única a famílias desalojadas ou desabrigadas. Uma pessoa por família ganhará o auxílio. Não há limitação de renda, nem é obrigatória a inscrição no cadastro único. A Prefeitura está repassando ao governo federal os dados das famílias que têm direito aos benefícios, desalojadas ou quem tiverem danos na residência. Depois, a pessoa indicada como responsável pela família acessará o sistema utilizado, a conta GovBR, e confirmará a solicitação. Esse caso foi liberado hoje, dia 27 de maio. Após a confirmação dos dados, a Caixa Econômica Federal vai efetuar os pagamentos via PIX. O governo ainda não deu um prazo específico para que isso ocorra. Quem tem conta na Caixa receberá o dinheiro nela. Para quem não tem, será aberta automaticamente uma conta poupança na qual será depositado o benefício. O recurso também poderá ser acessado com o aplicativo Caixa Tem. Era isso no meu primeiro espaço.
Passo a palavra ao vereador Gerson Albastar.
Saúdo, senhor presidente, demais colegas vereadores, pessoas presentes aqui no plenarinho, ouvintes que acompanham os trabalhos da casa, também os internautas. Nesse primeiro espaço, senhor presidente, diante de várias situações aí, semana passada, consegui ir em algumas localidades, a necessidade de se dar uma atenção por parte da Secretaria de Obras em alguns pontos críticos e atoleiros, alguns locais onde houve desmoronamento e ficou uma terra barro, dá para se dizer, a necessidade de se colocar um cascalho. Alguns bueiros que foram substituídos, que também gerou um atoleiro. Tem caso na linha Kremer e outras localidades também. Ontem, pela primeira vez, consegui ir até a linha Araçá. Com a chuva que tivemos hoje, com certeza, praticamente inviável trafegar por lá novamente. Eu já entrei em contato com o responsável para que fosse levado algum material naquela localidade. E em função de desmoronamentos lá, a necessidade de se colocar urgente algum cascalho naquela estrada. Outra situação é, o colega vereador Auro já mencionou também, ainda existe hoje muitas famílias sem acesso e sem energia elétrica. Que se dê uma atenção para desobstruir as estradas aí, que as pessoas pelo menos possam sair e ter como vir à cidade e se abastecer daquilo que precisa na sua propriedade. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Cumprimento, colegas vereadores. Uma saudação aos funcionários da casa. Também cumprimento a todas as pessoas presentes na galeria. Em especial, cumprimento o ex-vereador Carlito e o ex-vereador Cardozinho, presidente também, por uma ocasião aqui junto à casa. Cumprimento aos ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Também um dos meus assuntos nesse primeiro expediente, gostaria de reforçar um dos assuntos que o Gerson abordou, que tive as duas últimas sessões, também comentei sobre isso. Acesso aos moradores que ainda não têm acesso. Tenho aqui, ó, alguns WhatsApps que o pessoal me manda. Eu vou ler um aqui, mas eu tenho 5, 6 durante o dia de hoje que veio até a mim. Não tem você me dar uma mão aí na prefeitura. Para nós temos ilhado e temos terminando nossa comida e produto de limpeza. E temos sem acesso. Isso aqui é uma das situações. Para quem não conhece, é perto da comunidade Santa Luzia, que o pessoal de lá não tem energia, porque não tem acesso de caminhões da RGE, e também não tem acesso para sair em lugar nenhum. E comentei em duas sessões anteriores, e o que me causa estranheza, eu tenho áudio aqui que me mandaram durante o dia de hoje, que existe uma draga da prefeitura, uma escavadeira hidráulica, na picada do rio, parada sábado, domingo e segunda, dia de hoje, da prefeitura. Sabemos que tem muitas máquinas trabalhando terceirizadas e não estão olhando sábado, não estão olhando domingo e não estão olhando dia de semana e horários. Eu gostaria de pedir ao poder público que pague as horas extras aos funcionários que trabalham nesse setor. E, ou se não tem funcionário para trabalhar direto, que se contrate, que se manda um contrato aqui na Câmara, que a Câmara vai aprovar. Mas nós não podemos permitir que temos 30 dias, né, vereador Pato, que o senhor mencionou que as verbas do Estado, do Governo Federal, já faz quase 30 dias do acontecido, e nós aqui no município, faz quase 30 dias e nós não temos acesso, nem que seja de carroça, de trator, nós não temos acesso a essas comunidades. E não é uma ou outra, tem várias. Eu peço agilidade mais uma vez, eu pedi na sessão anterior ainda, que o governo se prepare e faça uma ação de priorizar acesso à nossa comunidade, ao nosso produtor, às pessoas que precisam vir para a cidade buscar comida ou buscar material para produzir a próxima safra ou o plantio da próxima safra. Faz 30 dias praticamente. Não faz ainda 30 dias, mas está se fechando nesta semana 30 dias. E ainda sem energia e sem acesso. Precisamos urgentemente abraçar essa causa e buscar, através do poder público aqui do município, ter essa estrada de acesso para poder ter um caminhão da RGE lá para poder colocar energia elétrica. É isso, é somente isso que eu estou pedindo. A agilidade do poder público. E não se pode permitir que não se tenha um segundo plano na ponte da linha Boêmia que liga entre Barama e Agudo. Ali precisa ter um segundo plano que tenha acesso a esse pessoal que vá a Ibarama, Sobradinho e que venha para Agudo. Eu acho, eu fico pensando assim, é lamentável não ter uma segunda opção na ponte da linha Boêmia. Seria isso.
Passo a palavra à vereadora Isabela Lamaisão.
Quero cumprimentar o presidente da casa, colegas vereadores, aos servidores, cumprimentar todas as pessoas presentes aqui no plenário, também cumprimentar ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa. Neste primeiro espaço, eu gostaria de comentar sobre a presença que tivemos do ministro Paulo Pimenta, juntamente com o secretário estadual Beto Fantinel, que estiveram em Faxinal no sábado passado, recebendo então as demandas dos municípios atingidos pela enchente, onde várias autoridades se fizeram presentes em uma reunião muito importante para a nossa região, onde foram apresentados aos participantes, então, os programas do governo federal e também de recursos que virão aos municípios gaúchos. Quem conhecia o nosso interior e hoje retorna a esses lugares, vê o quanto somos frágeis em frente à força da natureza e de Deus. Para muitas pessoas ter a coragem e a determinação de começar tudo de novo e ver o que tinham e hoje não tem mais, é triste. Tenho admiração por todos vocês, mas com certeza isto tudo vai passar. Aqui na cidade, também se vê alguns estragos em bocas de lobo, pedras de calçamento, mas nada comparado ao interior do município, aos estragos que tivemos no interior. Então, neste momento, é importante, é muito importante o trabalho do governo municipal, também as pessoas que estão ajudando na recuperação de pontes para se ter acesso à cidade, todas as pessoas que de uma forma ou outra estão ajudando. Mas como já falei, com certeza tudo vai passar. Momentos difíceis, mas que tenhamos fé.
Passo a palavra à vereadora Anice Soares.
Cumprimento então o senhor presidente Laírton Unfer, os demais colegas, quem se encontra com nós no plenário, quem escuta, quem nos acompanha pela Rádio Agudo e pela live da Alternativa. Como a colega mencionou, contra a natureza não tem como interferir. Uma palavra de conforto às famílias, né, acreditar que um momento tão difícil, né, mas que vai passar. Desejar a todos uma semana abençoada. Cumprimentar também os funcionários desta casa. Dizer que, como foi colocado ontem ali uma mensagem, que está sendo difícil para todos, né? Quem está passando, até uma colega minha, colega nossa, né, vereadora de outro município, ela me mandou umas fotos de Arroio do Meio. Né? É lamentável e é muito triste ver, né, a cidade praticamente destruída, né? A gente precisa agradecer a Deus e levantar a mão para o céu, que a cidade ainda, né, nossa cidade está de pé. Né, e a gente tem que unir forças para hoje ajudar o interior. Né. A gente sabe que a parte pior, né, infelizmente, né, que nem a gente comentou, que contra a natureza e Deus, né, não tem como interferir. Né. mas que o interior está um caos. Dizer que na quarta-feira terá a presença do ministro da Agricultura, que vai fazer alguns anúncios para os agricultores, onde se teve perdas incomparáveis. Vai ser em Santa Cruz essa reunião, né? Uma área que, como a gente falou, né, que afetou direto e indiretamente as famílias, né? E segundo a Raquel, que hoje está responsável pela pasta da assistência social, conversei com ela na semana passada, dizer que a nossa preocupação, acredito que preocupação de todos, né, seria as famílias que retornaram ao interior, né, onde ainda teria perigo de desmoronamento, né, porque a terra está muito úmida ainda, né, mas a Defesa Civil foi, né, o engenheiro junto fez a avaliação e as famílias retornaram, né, algumas retornaram e outras estão, então, provisório, né, com aluguel social. E dizer que a todos moradores do interior que escutam a rádio, né, que vão escutar, que estão nos acompanhando, qualquer coisa, né, que eles notarem de diferente, entre em contato com a Defesa Civil, né, não esperar. E como hoje até o colega postou as fotos, né, ali do despraiado, que eles se uniram e fizeram a ponte, né. Eu digo que hoje a união faz a força, né. Parabéns, então, ao presidente, né, e aos moradores ali do despraiado. E sobre os mantimentos, colega Itamar, eu falei com o pessoal que está no helicóptero, né, também semana passada no ginásio, onde ele me passou que estava chegando mantimentos às famílias que estavam sem acesso, né, que não tinham acesso, estariam sem acesso. Claro que precisa dar uma... A gente sabe que precisa, né, ter o acesso para as famílias vir até a cidade. A gente sabe que é um trabalho... Agora até, como o prefeito, até a gente estava na reunião, falou que agudo começa do momento que teve essa catástrofe, né? Seria isso no momento, senhor presidente.
Também vou aproveitar o espaço e falar para a colega Anice que essa ponte não é a do Canto Católico, já é a da linha Teutônia, onde o pessoal se mobilizou, né? Ligarem, cansar de ligar, geralmente não atendiam o celular. Quando atenderem, só enrolarem e prometerem não mandarem a máquina. Então hoje eles resolverem juntar os trator com plataforma e fizeram a cabeceira dessa ponte. Então estão de parabéns essas pessoas ali da volta da Bento Gonçalves, né? Então, para avisar a nossa ali perto da minha casa também, amanhã da noite ela vai estar pronta, se Deus quiser, né? Então, só falta colocar as planchas, o resto já está tudo pronto. Também falando hoje com o Edinho, né? Porque o homem é o braço direito das obras. Começou uma enrolação ali de um tirando para um lado, outro tirando para o outro, e eu precisava era das planchas, né? E ele já logo deu jeito seco junto com o Douglas. Muitos acessos aí, bem pertinho aqui, pessoas me mandando fotos ali, então ele vai dar prioridade aos acessos, né? Tem escavadeira aqui no canto ali também, amanhã o serviço ficar pronto, ela já vai ser deslocada para outro lugar, né? Passamos ao espaço da Tribuna Livre, onde temos a inscrição do orador Cássio César Villan, assuntos relacionados ao meio ambiente. O senhor tem 10 minutos para usar o espaço.
Cumprimento o presidente dessa casa, o vereador Ayrton Unfer, e na pessoa dele os demais vereadores. Cumprimento a comunidade que acompanha a sessão plenária no plenário. Cumprimento a população que acompanha a sessão pelas redes de comunicação, Boa noite a todos da comunidade agudense. Meu nome é Cássio César William. Eu sou filho do Vilmar Jorge William e da Vera Oliveira William. Sou nascido e criado nesse município, do qual saí apenas para prestar o serviço militar obrigatório e para realizar curso técnico e curso de nível superior. Formado técnico em agropecuária e bacharel em engenharia florestal. Eu estou no cargo de engenheiro florestal da prefeitura desde 10 de maio de 2022. Foi aprovado no concurso público de 2020. Trabalho no serviço público há mais de 11 anos. Eu trabalho pelo que a legislação me permite fazer, o que é o correto, o que é o ético e o que é o justo. Prestei o serviço militar obrigatório em Santa Maria pelo 6º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado. Fui bolsista monitor de engenharia florestal e bolsista graduando contratado da Fundação para Alimentação e Agricultura da Organização das Nações Unidas, a FAO, junto ao Inventário Nacional, Inventário Florestal Nacional, num projeto do Herbário do Departamento de Ciências Florestais da Universidade Federal de Santa Maria. Também trabalhei como extensionista rural do IRGA, como técnico agrícola, por 5 anos, aqui na cidade de Agudo, Paraíso do Sul e Dona Francisca. E atualmente, então, sou engenheiro florestal do município. Aqui no Departamento de Meio Ambiente, sou responsável por receber as demandas de licenciamento ambiental de impacto local, bem como orientar sobre licenciamentos ambientais, cadastrar e emitir licenças de motosserra e de pesca amador para os munícipes, realizar estudos técnicos de interesse do município e bem como responsabilizar-me tecnicamente em projetos de interesse municipal. Prestar assistência ao Departamento Administrativo da Secretaria de Agricultura e à Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil, dentro das minhas atribuições, bem como responder e emitir laudos a entidades públicas solicitantes, como o Ministério Público. Eu gostaria de estar aqui hoje convidando para a Semana do Meio Ambiente, que é comemorada no início de junho, de 1 a 5 de junho, que a gente já estava planejando desde abril, só que depois dessas intempéries climáticas, a gente vai ter que trocar de pauta, né? E é uma contradição, porque o nosso ambiente regional foi transformado pelas chuvas. O nosso planeta clama por socorro. As mudanças climáticas estão aí. E não, só não vê quem não quer, né? Nessas horas, nós vemos a importância das APPs, as áreas de preservação permanente, para que servem ou para que lá devessem existir. Rios e arroios mudam de curso. As encostas, elas deslizam. Para nós, às vezes, podem parecer grandes modificações, mas para a natureza, são sutis modificações. Agudo foi rasgado por águas tempestuosas, desconfigurado por solapamentos de encostas, abandono de moradias e muitos lares destruídos. O que a gente via na TV chegou em nosso município. Eventos extremos nunca antes vistos aqui na nossa região. Eu também fui atingido, minha casa foi atingida pela enchente, segunda vez em 14 anos. A enchente de 41 foi superada, infelizmente. E já praticamente agora 4 semanas, amanhã vai completar 4 semanas da enchente, planejar ações para o futuro, né? Junto com a Defesa Civil, vai fazer os zoneamentos de risco dos alagamentos e também dos deslizamentos, mapear as áreas de ocupação para moradias, principalmente, né? Porque a parte de agricultura ainda não tem muitos, a gente não tem muito como restringir, né? Porque as áreas já estão ocupadas. Porém, as áreas de preservação permanente são definidas pelo Código Florestal como áreas de maior de 45 graus de declividade. Ou seja, essas áreas não deveriam estar sendo ocupadas nem com agricultura mais. Porém, não é assim que a gente observa em alguns locais. Porém, como a gente não tem o que, às vezes, destinar, então a gente não tem como ir contra, né? A gente não vai recomendar que seja desfeito esse uso agrícola hoje em dia. Porém, as áreas com moradia, felizmente, nas visitas que nós estamos fazendo, nós não estamos recomendando mais que as pessoas permaneçam ali, né? Porque não há um respaldo jurídico quanto a isso, porque isso aqui está na legislação do Código Florestal. Portanto, dentre elas, eu destaco a proximidade com os cursos hídricos, né? Os nossos arroios, o Rio Jacuí, e as encostas íngremes. A gente tem que a partir de 45 graus a gente tem as áreas de preservação permanente, e 45 e 25 graus são áreas de uso restrito, ou seja, seriam atividades agrícolas com um menor impacto ali, agrofloresta, alguma coisa assim que não seja tão, um uso do solo tão intenso, né, que não deixe o solo tão exposto, por exemplo. E o Brasil é uma coisa corriqueira de chegar num departamento que não pode muita coisa na parte ambiental, né, não pode isso, não pode aquilo. Ele tem uma legislação ambiental muito complexa, se não é a maior legislação ambiental do mundo. Nós temos legislação específica de mineração, de vegetação, de águas, de resíduos do solo, de saneamento, do meio ambiente, de crimes ambientais, de unidades de conservação, de biomas, incluindo nós, que é a Mata Atlântica, o que restringe muito a ocupação das nossas florestas e o uso das nossas florestas. E também tem as legislações estaduais e municipais específicas também. Entender que os órgãos ambientais, como o IBAMA, a FEPAM e o próprio Departamento de Meio Ambiente, eles integram todos, conjuntamente, um sistema só. Às vezes o pessoal não entende isso. A fiscalização, ela é uma rede, por exemplo. Hoje ela é muito eficiente porque é tudo digital. Ou seja, quando a gente vai fazer uma vistoria no interior, não é porque alguém denunciou, é porque já é tudo digital, vem tudo pelo satélite hoje em dia. Então, às vezes o produtor, o pessoal que está no interior lá, não entende porque ele não tem essa facilidade, não tem esse acesso à informação que a gente já tem, né? Então, a gente está à disposição para esclarecer quando o pessoal precisar se informar sobre isso. A nossa intenção como secretaria é orientar, não é multar, não é... A nossa questão de fiscalização é só responder o que o Ministério Público nos solicita também. Temos uma parte aqui, a parte de licenciamento de impacto local, que cabe ao município licenciar, por exemplo, irrigação de arroz até 50 hectares, oficinas, lavagens, indústrias em geral de impacto local, a parte de abertura de lavouras hoje em dia. Exploração da madeira nativa é via FEPAM, porque o município está sem a questão do fiscal. E aí eu bato na tecla da questão do PL 44, que é o do fiscal temporário, né? Ele não vai suprir a nossa questão dessa... da falta da questão da madeira nativa, porque esse fiscal que tem que ser por concurso, porque o município teria 4 cargos de fiscal, tem só 2 hoje em dia, né? A falta de concurso mesmo. Mas a nossa questão é que o departamento fica muito frágil sem um fiscal, sem ter alguém lá só para essa parte. Então, por isso que eu peço, porque às vezes quando... É bom ter duas pessoas da área para orientar melhor, sabe? Às vezes quando um não está, o outro entende. Então, essa parte eu queria deixar bem esclarecida. A parte dos licenciamentos. Isso tudo é regido pela CONSEMA 372, que é uma resolução estadual. É o Conselho de Meio Ambiente do Estado. Tudo lá, nessa resolução, diz o que é do Estado, o que é do município. Então, essa parte de vegetação nativa, nós estamos no bioma Mata Atlântica, isso, pela questão do nosso município hoje estar sem um fiscal concursado com atribuição na área ambiental, nos deixa frágil. E nós estamos sem o convênio para licenciar essa parte. Então, toda vez que o pessoal quer fazer uma lavoura, nós temos que caminhar para o Estado, né? Você tem que orientar para se contratar um técnico para fazer um levantamento, porque tudo tem que ter um RT, tem que ter um responsável técnico, vai ter que fazer um trabalho a campo, isso é dispendioso. E continuar orientando, né? Essa questão, pessoal tem dúvidas, às vezes, de retirar lenha, pode retirar lenha, pode continuar retirando lenha, só para encerrar. Não precisa de uma autorização da prefeitura para tirar lenha, tem que ter o CAR, até 15 metros cúbicos por ano, pode retirar lenha, só não pode ser lenha de corte de árvores, né? Pode ser uma lenha que está no chão, uma árvore que tenha caído, e é bom sempre ter um registro. Então, nós também fazemos no departamento o registro de motosserras e também de carteirinha de pesca. E seria isso no meu espaço de hoje.
Tá, beleza. Agradecer a presença do orador da Tribuna Livre, Cássio Vila. Quero aproveitar para comentar sobre a tribuna livre. Fui muito cobrado esse final de semana. 3 sessões anteriores tinha gente do governo inscrito e não fizeram uso do espaço. Então, eu peço que, se alguém está inscrito para a próxima sessão, para as próximas sessões, que não poderá fazer uso do espaço, que chegue sexta-feira e venha até a casa aqui e avisem. Porque tem tanta gente querendo usar o espaço da tribuna livre, porque isso aí é a voz do povo, né? De repente, não quero escutar o que está acontecendo lá fora, né? Mas isso aqui está na hora de ver uma situação ali, porque não pode acontecer mais, né? Imagina 3 sessões e ninguém apareceu aí. Passo a palavra. Passamos aos oradores do expediente, onde temos a inscrição da vereadora Anice Soares do MDB e da vereadora Isabel Amazon do MDB. Passo a palavra à vereadora Anice Isabel. Anice Soares.
Cumprimento novamente, presidente, quem se encontra ainda com nós aqui. Dizer que foi de suma importância, então, né, a tribuna livre, então, assuntos relacionados ao meio ambiente. Uma ideia, né, uma ideia que ao governo, né, ao governo ou aos próximos, né, que fosse, então, tirar essas famílias que são ribeirinhas, né, recolocar as famílias, né, porque cada enchente sempre vai acontecer de alagar as casas, tudo de novo, né. Então, que se tenha um olhar, então, um estudo, né, um estudo que para isso tem a equipe, né, de rever, então, essa situação, que as famílias tenham a motivação de voltar quando o rio baixa, né, usar assim bem perto de nós, o Cerro Chato, né, inclusive tem casas de veraneio, né, e o Porto Agudo, né, tem mais lugares também, que a gente sabe, né, na várzea, mas que, como então o Cássio falou, né, que se fosse, então, rever esses locais, né, para que, então, quando dá chuva, que é muita chuva, que dá enchente, não se tenha mais essa preocupação, né. Não poderia deixar também de agradecer, né, a todos que foram voluntários, né, esses 20 dias no ginásio, na equipe da toda a equipe do governo que esteve ali, ao Enar e a Ilana, que fizeram um belo trabalho, né, foram, a gente falava, né, os nossos prof da cozinha, né, e a todos, né, teve uma equipe também que, uma equipe fora que foi para ajudar a limpar as casas, né, junto com os militares. Cada pessoa que se voluntariou da sua forma, né, gratidão pela vida de cada um. Dizer que é nessa hora que a gente vê que ainda existem pessoas boas, né, que zelam pelo próximo. E dizer que o meu pensamento é um só e eu não mudo, né, que aqui é só uma passagem, né, cumprida a missão de cada um, né, no momento que a gente cumprir o que a gente tem para cumprir aqui, nessa vida aqui, que ela é passageira, né. A gente só não sabe o dia nem a hora, porque o dia da manhã eu sempre digo que pertence a Deus. A gente faz planos, mas Deus é quem sabe, né? Que acho que todo mundo tinha planos, que nem a gente fala mesmo no governo, né? Tinha vários projetos em andamento que, eu digo, da noite para o dia muda, né? E até a gente na vida pessoal. Então, dizer que é o momento de solidariedade ainda, né? Isso vai levar tempo ainda para que as coisas se organizem. Dizer também que tem uma, quem tiver móveis, então, também para doar, né? Que sejam móveis de utilização boa, né? Que tem famílias que precisam, onde famílias perderam tudo, né? Que façam essa doação. dizer também às famílias que precisam, né? Que precisam, que vão procurar seus direitos na assistência social. Como aquele dia no ginásio teve uma reunião que eu participei, dizer que sim, né, como o prefeito falou, a gente está aqui para fiscalizar, é o nosso papel agora no decorrer do andamento dos trabalhos, né, dizer que as famílias esperam muito, né, não só as famílias, acho que todo mundo que depende de aluguel e assalariado, um salário mínimo, e às vezes tem pessoas da idade que o salário vai tudo em medicamento, né? Que se tem, então, essas casas populares, né? Como eu citei o exemplo de Polesine, né? Polesine existe, Dona Francisca. Por que Agudo não ter, né? Agudo tem, mas são poucas, né? E que fossem repensar, então, com carinho nessas famílias que hoje clamam, né? Por ter a sua moradia própria, né? Que fosse um projeto que aonde eles têm ali um valor para pagar mensal, né? Que for dentro das condições de cada um. Porque se a gente vê esses projetos que tem, R$5.100, né? Para materiais de construção. Vai comprar o quê? Não tem, né? Não, sem comentários, e a gente sabe que a gente vai no mercado hoje rapidinho, é um... passa no caixa, a gente se assusta, né? Tudo subiu e agora, provavelmente, mais ainda, né? Como as colegas falaram, que agricultores nem chegaram a colher. Na pandemia mesmo já deu... a gente já tomou um susto, né? Foi um susto grande que eu digo que, mesmo assim, tem seres humanos que, mesmo com a pandemia, eu digo que tem coisas que Deus permite, né? Veio a pandemia... e mesmo assim, muitas pessoas não mudam, né? Agora, eu acredito que, com tudo que a gente está passando, com tudo que a gente está vendo, a gente tem que ser muito forte, né? Que nem a gente comentava ali no ginásio, que a gente tem que ser forte para poder ajudar numa palavra, ou estar ali para prestar os serviços para quem estava mais fragilizado e precisando de nós, né? Mas ali, no momento, a gente se mantia forte, né? Como o Enardo falou, né? Ah, tu é forte, né? Eu digo por fora, né? Porque por dentro a gente é humano, né? E deixar um pouco essa parte, assim, eu digo, a politicagem, né? A política, ela é bonita quando é um pensamento no geral de todo mundo, né? Agora, quando começa a politicagem, eu estou um ano na política, e tem coisas assim que assusta, sabe? Assusta no fato de... eu digo que tem épocas, todo ano, famílias, vizinhos se dão, chega na época de política, já não se dão, já brigam, né? Então, é uma coisa assim que eu acho que agora é tempo de se pensar, rever, né? A gente rever, a gente voltar a si, se reencontrar, e ver que tem coisas que não vale a pena, né? Então, agora é hora de unir forças com as famílias que precisam de nós. Tem muita gente precisando de uma palavra. Acredito que cada um que acompanhou de perto o que aconteceu, e quem está acompanhando, né? Isso ainda vai vir, sabe? Isso vai vir, porque não tem como a gente não pensar. E que procurem também aos postos, né? Postos de saúde, para ter o atendimento, então, o acolhimento com a psicóloga, né? Que as famílias procuram, então, essa parte, então, do psicológico, né? Porque afeta, né? Afeta, a gente sabe que a gente é humano, e sozinho, muitas vezes, a gente não consegue, né? Seria isso, então, senhor presidente.
Passo a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Não farei uso do espaço.
Peço que ao secretário que faça a verificação adequada.
Senhor presidente, há quórum para o prosseguimento.
Passamos às matérias da ordem do dia, onde temos projeto de lei 41 de 2024, autor Poder Executivo, altera a Lei 1742 de 2009. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levantes. Está aprovado o projeto de lei 41 de 2024 por unanimidade de votos. Projeto de lei 45 de 2024. Autor, Poder Executivo. Altera a lei 2477 de 2023. Coloco em discussão. Coloco o projeto em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levante-se. Está aprovado por unanimidade de votos. Moção 4 de 2024. Autor, vereador Itamar Pontella. Moção de apoio para a anistia das parcelas da dívida pública do Estado do Rio Grande do Sul com a União. Coloco em discussão.
Vereador Itamar.
Está com a palavra o vereador Itamar.
Para as pessoas entenderem, essa moção, ela fala sobre o perdão da dívida do Estado em relação aos 36 meses que o Estado, que o governo federal adiou a dívida do Estado nesses 36 meses. E a moção pede para o perdão dessa dívida, não só o adiamento do valor, porque amanhã ou depois o Estado vai ter que pagar essa dívida perante a União. E a gente está, e peço apoio dos colegas vereadores para entendendo que amanhã depois o Estado vai ter essa dívida e com certeza prejudica bastante todas as obras, as infraestruturas que o Estado pode fazer para a nossa gente.
Coloco a moção em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levante-se. Está aprovado por unanimidade de votos a moção 4 de 2024. Passamos aos oradores das explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever.
Dário.
Professor Thiago.
Passo a palavra ao vereador.
Vereador Itamar.
Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento novamente os que nos acompanham. Tem mais uns benefícios. Um é a volta por cima de 2,5 mil em parcela única, pago pelo governo do Estado a famílias desalojadas ou desabrigadas no Rio Grande do Sul. Uma pessoa por família ganhará o auxílio em áreas atingidas pela enchente nos municípios que declararem calamidade pública ou situação de emergência. Nesse caso, a renda mensal não pode ultrapassar os 218 por pessoa da família. Para receber, basta estar inscrito no Cadastro Único. O governo estadual mapeou áreas atingidas e definiu a população beneficiária a partir do cruzamento das informações com os endereços das famílias registrados no banco de dados do Cadastro Federal. O pagamento será a partir do mapeamento. O governo do estado depositará os 2,5 mil no cartão cidadão, o mesmo usado para saquear o benefício devolve o ICMS. Outro programa é o PIX SOS Rio Grande do Sul. É para as famílias desabrigadas ou desalojadas, inscritas no CARD Único ou no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, CARD, com renda familiar de até 3 salários, R$4.236, ou individual de um salário, de R$1.412, e que não se enquadrem no volta por cima. Será pago R$2.000 em parcela única. Ainda não é necessário cadastro. O recurso é diretamente na conta do beneficiário, conforme georeferenciamento do Estado.
Passo a palavra é o vereador professor Thiago Jenner.
Bom, nessa parte das explicações pessoais, gostaria de comunicar e lembrar que na última semana, se não me engano, teve a licitação de compra dos materiais para a finalização da obra da linha Teutônia Sul da rede de água, linha Teutônia Sul e Canto Paraná. Então, teve êxito, todos os itens, teve empresas que participaram, foram diversas empresas, porque cada uma com seu material, e alguns já começaram a chegar no município de Agudo, provavelmente por uma questão de difícil acesso, alguns produtos vão demorar a chegar no município de Agudo, mas imagina-se o quanto antes, não um prazo muito extenso. E então logo aí na frente será finalizada essa obra histórica e a comunidade aguarda, né, da linha Teutônia Sul e Canto Paraná, essa rede de água que ela já foi iniciada com recursos próprios, se não me engano, e então está por ser finalizada. Vamos ser aviso à comunidade, muitos já sabem lá, mas só um lembrete. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento a nossa população agudense. Eu, de fato, acompanhei desde o início, lá do dia 30 de abril, toda essa situação junto ao município, que aconteceu inúmeras situações que deixaram, como os demais colegas já mencionaram, algumas localidades sem acesso ou sem energia ou sem as duas situações que são muito importantes. Mas uma das coisas que eu preciso ressaltar aqui, acompanhando todo esse trabalho desde o dia 30, a rápida resposta, e aí é esse ponto que eu vou discordar do vereador Itamar, a rápida resposta do governo municipal, junto com todas as forças, principalmente as forças da população, em desobstruir, em tentar recuperar a rede de luz, enfim. Sei que várias pessoas foram a campo, a pé, servidores municipais, e aqui eu preciso colocar isso porque muito, muito tem se empenhado para fazer isso. Os servidores municipais, os operadores das máquinas terceirizadas, enfim, é óbvio que nós estamos trabalhando e as pessoas estão a cada dia mais sensíveis, e é óbvio que a gente tem esse entendimento. Eu passei alguns dias junto no interior e as dificuldades são inúmeras, elas são inúmeras, elas quase não são mais visíveis agora, depois de 3 ou 4 semanas, do que nós tínhamos lá na primeira e na segunda semana. Era algo que não tem como dimensionar em palavras aqui. Por isso que eu tenho que falar isso. Todas essas frentes que se fizeram com servidores municipais, com máquinas terceirizadas, com todas as empresas, são a pronta resposta da administração municipal. Fez o contrato, contratou as máquinas terceirizadas, colocou o maquinário da prefeitura. É óbvio que tem que ser dessa forma. É evidente que ainda existem problemas, é evidente que ainda o poder público, a prefeitura municipal, os secretários, eles são conhecedores dessa situação, que ainda não há o acesso. Inclusive, agora no sábado, eu sei que alguns secretários, eles foram até alguns lugares desses, na localidade e na propriedade das pessoas que ainda estão sem acesso, para ir lá conversar com as pessoas. Não é uma tarefa tão fácil quanto parece aqui em plenário. Lá, em loco, é bem mais difícil. É bem mais difícil de executar. E aqui nós não estamos falando que não poderia ser mais rápido ou menos rápido. Não é nada disso. Mas temos que acompanhar o dia a dia desse trabalho todo, o dia a dia dessas dificuldades. E aí eu coloco as dificuldades da população. Como o presidente, o vereador presidente aqui colocou, a vereadora Nice, hoje recuperaram a ponte lá perto da Bento Gonçalves, perto do saudoso Lari Friedrich. Né? É louvável isso, a união das pessoas com as máquinas terceirizadas que são disponibilizadas pelo município, com o que o município tem. Não sei se lá foi o caso, não estou dizendo isso, né? Mas no sentido geral, eu quero ilustrar no sentido geral, isso que é o importante. E nós é evidente que a prefeitura ela não vai ter a capacidade geral de fazer esse atendimento de primeira mão. Nós temos que lembrar que quando foi a primeira semana, quando a situação estava crítica, nós tínhamos à disposição várias forças aqui, e nós precisamos agradecer isso, que estavam aqui até a última semana, até no sábado ainda. O exército, enfim, outras forças ainda, a polícia civil ainda continua aqui auxiliando para que as pessoas sejam atendidas. Nesse sentido, eu preciso enaltecer todas as pessoas voluntárias, todas as pessoas que são servidores, enfim, que estão trabalhando incansavelmente.
Passo a palavra ao vereador Itamar Pontão.
Cumprimento mais uma vez os colegas, uma saudação nas pessoas que nos acompanham também. Escutando o debate, as colocações, e eu não tenho que... Também tenho que me reforçar sobre o que eu coloquei no pequeno expediente, onde pedi ao governo agilidade na busca de dar o acesso primordial às propriedades, aos produtores, de ter o acesso a ter o caminhão da RGE, colocar energia elétrica àquele povo. Porque já se passou um período, já se passou vários dias e essa comunidade está sem esse acesso ainda. Não é só na linha Boêmia, ali na comunidade Santa Luzia. Eu tenho ligação do Cerro Seco, eu tenho ligação da Nova Boêmia, eu tenho o WhatsApp daqui da linha Branca, eu tenho o WhatsApp do Cerro da Figueira. Olha, é impressionante a quantidade de gente que hoje ainda não tem acesso. Não estou culpando o governo, não estou culpando as frentes terceirizadas, não é esse o meu intuito aqui. Não estou aqui para dizer que está tudo errado, não. Mas existem comparativos e pessoas que nos mandam ações que estão sendo feito que deixa a gente preocupado. Que a demora vai ser mais longa do que as pessoas estão lá esperando. E essa agilidade que eu estou cobrando do governo é para que não aconteça esse alongamento de dias sem luz, sem estrada, sem acesso, sem ter para buscar comida. Porque se nós não pressionar aqui, eu tenho certeza que as coisas vão indo de marcha lenta. Não estou aqui querendo culpar ninguém. Não é esse o meu intuito. Eu só estou pedindo agilidade. Porque é difícil de estar lá num canto isolado. Eu tive produtores que me ligaram chorando. Itamar, eu não tenho acesso. Eu não tenho como sair de casa. Faz alguma coisa por nós. Eu tenho um produtor que me disse assim, ó, pediu ajuda. Ajuda porque não tem outra forma dele sair. E se disponibilizar maquinário terceirizado da prefeitura, que aquela máquina que parou 3 dias ali na picada, se tivesse trabalhando, poderia ter feito muito mais. Por que que não está trabalhando? Será que está estragada? Eu não recebi a resposta. Será que o operador não quis trabalhar ou não tem outro para colocar no lugar? Não vou culpar também o operador se trabalhou todos os finais de semana, vai estar lá com a, vai querer trabalhar o outro também, ele quer descansar também um pouco. Não vou culpar o operador. Mas será que não tem um outro operador que poderia ser botado numa máquina grande dessa, que faz um trabalho rápido, que tenta tirar essas partes que desceu do cerro, da estrada, e dá acesso, pelo menos, de trator ou de qualquer maneira, mas que o produtor consiga sair. É esse o pedido que eu estou fazendo. Não quero aqui atirar pedra no governo, não é isso. Até o momento, eu só gavei as ações do governo. Só que está chegando um ponto que nós precisamos dar acesso à nossa comunidade. E as prioridades? A ponte da linha Boêmia é prioridade, a ponte da Picada é prioridade. O que o governo está desenvolvendo para esses dois pontos? O que o governo está fazendo? Será que vai ter um acesso secundário? Será que vai ser colocada alguma tubulação dentro do arroio da linha Boêmia para dar acesso? E se chover, arrebenta, mas vai lá e refaz. Mas algo tem que ser feito. Nós não podemos deixar interrompida uma estrada principal. Seria isso.
Convido os colegas vereadores para a próxima sessão, dia 3 de junho. Declaro encerrada a sessão. E que todos tenham um bom retorno aos seus lares. Boa noite. Shh.